história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 4 de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Loman.
Desfile cívico acontece neste sábado no estádio Valdir Schneider.
Guilherme Heisen.
Botafogo e Edson Paraguai vão decidir o Municipal de Futebol Suíço Veterano de Marechal. Brasil enfrenta o Chile nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 26 nesta quinta-feira.
Regis Guerreiro.
Câmara Federal aprova projeto que muda regras do INSS e restringe consignados. Assi Macar define a programação do Fórum Empresarial 2025.
Claudinei Domingues. O Paraná registra aumento de 34% nos emplacamentos de veículos entre janeiro e agosto deste ano. Michael Bicker.
Apresentada a primeira edição da Expo Construção, que será realizada em outubro. O Odonto Sesc já priorizou centenas de atendimentos no município de Mercedes. Prefeitura Municipal se posiciona contrária à implantação de presídio em Marechal Rondon.
Gladstone Pacheco.
Paraná alcança marca de 1 gigawatt de energia em geração distribuída no meio rural. Operação do IAT contra uso irregular de recursos hídricos termina com 1 milhão em multas.
E ainda, iniciam as obras de revitalização do posto de saúde de Arroio Iguaçu. Enteado é preso em Vila Gaúcha após ameaçar dar tiro na madrasta. Cadastro único volta a funcionar normalmente em Marechal Rondon. Cacique é condenado a quase 16 anos por tentativa de latrocínio contra policiais.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 4 de setembro. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo, o homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos nós para a previsão do tempo. Já começo dizendo que estamos com a temperatura registrada neste momento de 27 graus, umidade relativa do ar em 47%, e segundo o CIMEPAR, hoje céu parcialmente nublado, mas a temperatura subindo, tá? A máxima hoje pode chegar na casa dos 30 graus e a mínima de 20 com céu parcialmente nublado. Para amanhã, o gráfico continua mostrando o que a gente já havia anunciado. Para amanhã, sexta-feira, parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva. A temperatura cai um pouco amanhã, máxima de 19, mínima de 16 graus. E segundo o gráfico do CIMEPAR, amanhã, por volta das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde, a maior probabilidade de pancadas de chuva está em 97%. Então, começando amanhã, 10 horas da manhã, e seguindo até às 5 horas da tarde, as possíveis pancadas de chuva para Marechal Cândido Rondon. O gráfico do sábado e domingo mostra céu claro, com a temperatura máxima de 26 graus no sábado, melhor, no domingo, e a mínima de 15 graus no sabadão. Então, hoje não chove, mas amanhã, 10 horas da manhã, segundo o CIMEPAR, poderemos ter pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. João Marcos Gomes.
E uma situação de ameaça e desacato resultou em prisão ontem no bairro Vila Gaúcha. Solicitante relatou aos policiais militares que seu enteado foi até a loja e passou a desacatá-la e ao marido, ameaçando atear fogo no estabelecimento comercial e que, caso a encontrasse na rua, daria um tiro na sua cara.
Mesmo na presença da equipe, o denunciado se mostrava bastante transtornado e, por reiteradas vezes, ameaçou a solicitante. Ao ser abordado, recusou-se a identificar e tentou sair do local. Acabou imobilizado, algemado e encaminhado à delegacia de polícia civil. De outra parte, uma ocorrência de furto de fios de cobre mobilizou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por volta das 22 horas e 30 minutos desta quarta-feira. Na rua Campo Grande, bairro Botafogo, solicitante relatou que momentos antes visualizou dois indivíduos mexendo na fiação do poste de energia e, em seguida, ambos se evadiram no sentido loteamento Augusto. De acordo com os policiais, parte da fiação estava cortada. A equipe realizou patrulhamento pelas redondezas na tentativa de localizar os autores, porém os mesmos não foram encontrados. O Paraná registrou aumento de cerca de 34% nos emplacamentos de veículos entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em número, isto representa quanto, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha, João, foram pouco mais de 230 mil novos registros contra cerca de 174 mil em 2024. O número já supera todo o resultado de 2022, que teve pouco mais de 215 mil emplacamentos e está praticamente no mesmo patamar de 2023, quando foram cerca de 236 mil. No ano passado inteiro, o estado registrou a quase 286 mil veículos emplacados. Entre os novos registros, cerca de 40% são de automóveis, que somaram um pouco menos de 100 mil. O destaque foi o crescimento das motocicletas, que saltaram de pouco mais de 40 mil no ano passado para cerca de 62 mil neste ano. Um aumento de mais de 50%. Também foram emplacados caminhonetes, motonetas, utilitários, caminhões e até motorhomes e triciclos. O governo do estado espera aumentar ainda mais este número com a redução do IPVA. O projeto prevê baixar a alíquota dos atuais 3,5% para 1,9% do valor do veículo, a menor tarifa do Brasil, a partir do ano que vem. A medida vai beneficiar aproximadamente 3 milhões e 400 mil proprietários de veículos, o que representa mais de 80% da frota tributada no Paraná.
A Justiça Federal do Paraná condenou um líder indígena a 15 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pela tentativa de latrocínio contra dois agentes da Força Nacional de Segurança Pública. O crime aconteceu 6 de setembro de 2024, durante conflito por terras no município de Terra Roxa. Segundo o Ministério Público Federal, o réu liderava um grupo de cerca de 30 indígenas quando roubou um fuzil de uma viatura e tentou disparar contra um homem e uma mulher da Força Nacional. O tiro não saiu porque a arma estava travada. Na sentença, juiz federal Gustavo X. Signati rejeitou a tese da defesa de crime impossível e destacou que a tentativa só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Ele também determinou que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal investiguem suspeita de falso testemunho de três pessoas que depuseram a favor da defesa. E após o Departamento de Defesa Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio alterar entendimento de mais de 20 anos de que o leite em pó não é similar ao leite líquido, deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária e representantes de entidades do setor questionaram a pasta sobre a decisão. Assunto para Jorge Bahia. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, João Marcos. A mudança repentina contraria práticas nacionais e internacionais e acontece dias antes do fim do prazo para as manifestações junto ao MDIC sobre a questão do antidumping do leite. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, junto à Organização das Cooperativas do Brasil e entidades que defendem a produção leiteira do país, estiveram em reunião com a FPA e o secretário-executivo do Ministério, Márcio Elias Rosa. O presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion, alertou que a nova posição do DECOM não faz sentido. Segundo ele, essa mudança de entendimento pegou de surpresa. O secretário Márcio Rosa disse que até o dia 8 o Ministério receberá as manifestações sobre o caso. A decisão final do órgão sai até o dia 30 de setembro. O analista técnico e econômico da OCB, Fernando Ferreira Pinheiro, reforçou os argumentos apresentados pelos parlamentares ao citar que o mercado de leite hoje não tem margens e que há um risco de desmobilização na atividade.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,07%. O dólar para compra, R$ 5,448. O dólar para venda, R$ 5,449.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Câmara Federal aprova projeto que muda regras do INSS e restringe consignados. Assimacar define a programação do Fórum Empresarial 2025.
Botafogo e Edson Paraguai vão decidir o Municipal de Futebol Suíço Veterano de Marechal. Brasil enfrenta o Chile nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 26 nesta quinta-feira.
Desfile cívico acontece neste sábado no estádio Valdir Schneider.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 4 de setembro. E o posto de saúde do Arroio Guaçu e Mercedes ficará fechado para atendimento ao público pelos próximos 90 dias, devido a uma reforma completa da estrutura e investimento de R$ 135 mil. Neste período, serão realizadas melhorias na fachada, troca de todo o piso e aberturas, além de pintura interna e externa e outras intervenções necessárias para modernizar o espaço. Prazo contratual é de até 90 dias, mas, caso a reforma seja concluída antes, o atendimento retornará de forma antecipada. Enquanto isso, segundo o prefeito em exercício, Alex Kraunk, os moradores do Arroio Iguaçu e arredores devem procurar atendimento no Centro de Saúde da sede do município.
Demos início nessa semana da revitalização da unidade do posto de saúde do Arroio Iguaçu. Um recurso viabilizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, com a ajuda dos nossos deputados Hussein Bacri e deputado Sandro Alex. Essa revitalização já era bastante esperada pela comunidade, pela nossa administração, porque a gente vê que a comunidade merece mais conforto, mais segurança e uma melhor qualidade no atendimento da saúde lá nessa unidade do posto de saúde. Anteriormente já revitalizamos a unidade de saúde aqui da sede e também a unidade de saúde do distrito de Três Irmãs. E agora, por último, então, ficou a unidade do Arroio Iguaçu, que vai estar completando aí, fechando todas as reformas e melhorias que nós tínhamos programadas para a nossa Secretaria de Saúde. Então, unidade aqui do município de Mercedes, unidade do distrito das Três Irmãs e, por último, a unidade do Arroio Iguaçu.
Desfile cívico acontece neste sábado em Marechal Cândido Rondon. Tudo organizado, Sabrina Loman? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. E isso, tudo organizado. O Estádio Municipal Valdir Schneider será palco neste sábado, dia 6, do tradicional desfile cívico em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro. O evento é promovido pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon por meio da Secretaria de Educação e neste ano terá como tema a cidadania ativa. A concentração dos participantes terá início às 14h30 na Avenida Írio Jacob Vel, com o desfile programado para começar às 15h30. A edição deste ano contará com a participação de aproximadamente 4 mil desfilantes, representando 34 entidades. Entre os participantes estarão alunos de instituições particulares, centros municipais de educação infantil, SESI, SESC e escolas municipais, além de grupos escoteiros e da Guarda Mirim. Também marcarão presença no desfile integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Polícia de Fronteiro, BPFRON, e da 15ª Companhia de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro. Para garantir a segurança e a organização do evento, algumas vias nas imediações do estádio serão bloqueadas ao trânsito de veículos. O local contará ainda com banheiros químicos e pontos de água disponíveis aos participantes. Em caso de chuva, o desfile será cancelado. Tá então informações sobre o desfile que acontece neste sábado aqui em Marechal Rondon. Boa tarde.
E a Câmara Federal aprova projeto que muda regras do INSS e restringe consignados. O que muda, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, a Câmara dos Deputados aprovou já na madrugada de hoje, quinta-feira, um projeto que altera regras do Instituto Nacional do Seguro Social sobre crédito consignado e descontos em benefícios. O texto proíbe o INSS de realizar descontos automáticos em folhas para sindicatos, associações e entidades de classe, mesmo quando autorizados por aposentados ou pensionistas. A exceção fica para operações de antecipação de benefícios feitas por bancos, como no programa Meu INSS Vale Mais. O relator incluiu mudança relevante também. A definição do teto de juros do consignado deixará o Conselho Nacional da Previdência Social e passará ao Conselho Monetário Nacional, que deve equilibrar proteção ao segurado e sustentabilidade do mercado. O projeto também obriga o INSS a identificar beneficiários lesados por descontos irregulares. A busca deve usar auditorias, denúncias, ações judiciais e reclamações significativas com prioridade para idosos, vulneráveis e moradores de áreas remotas. As instituições financeiras terão 30 dias para devolver valores cobrados de forma ilegal. Se não cumprirem, o INSS pagará a restituição ao beneficiário e acionará a justiça para reaver os recursos. O projeto veda o uso da Seguridade Social para esse fim. Caso necessário, o reembolso virá do Orçamento da União ou do Fundo Garantidor de Créditos também. O texto aprovado na Câmara segue agora para o Senado Federal.
Por outro lado, ontem a Cimacar oficializou a programação de palestras para o Fórum Empresarial. Quem vem para a edição deste ano, Regis Guerreiro?
De fato, João, ontem aconteceu o lançamento oficial do Fórum Empresarial deste ano, evento que já se consolidou como um dos maiores encontros de inspiração, conhecimento e networking de Marechal Cândido Rondon e micro-região. O lançamento ocorreu por meio de um vídeo oficial que apresentou os palestrantes confirmados para a edição 2025. A programação promete temas atuais. Mais do que um ciclo de palestras, o Fórum Empresarial é um espaço de transformação que une líderes, empreendedores e sonhadores em um propósito comum: crescer, inovar e inspirar também. Ao longo de sua trajetória, o evento já trouxe nomes marcantes que compartilharam ideias transformadoras, histórias inspiradoras e estratégias de sucesso, impactando diretamente o desenvolvimento econômico e social da região. Agora, em 2025, o evento reforça o compromisso de oferecer ao público uma experiência única de conhecimento, conexões com a presença de duas grandes personalidades. No dia 7 de outubro, Alexandre Vilnik, escritor, palestrante internacional, vai apresentar a palestra O Poder da Atitude na Busca por Excelência. No dia seguinte, 8 de outubro, será a vez do empresário Gustavo Malavota compartilhar estratégias práticas de vendas e liderança. A palestra tem o título Como Ter uma Mentalidade Mais Vendedora. Nos dois dias, a programação vai acontecer a partir de 19h30 no Auditório Ecos da Liberdade. Lembrando que o Fórum Empresarial é promovido pela Cimacar, em parceria com Sebrae Paraná, Sicoob Confiança, Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, Cressol Integração, Soro Renner, Copagril, Fomento Paraná, Frimeza e Alibra Ingredientes.
E vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Campeonato Municipal de Futebol Suíço Veterano 40+, de Marechal Cândido Rondon, conheceu na noite desta quarta-feira os finalistas da competição. Guilherme Heisen nos traz detalhes. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. No primeiro confronto, o Botafogo Vida Ativa Academia venceu o Do Osso ao Óleo Massa Lubrificantes Mais Energia Solar por 2-1, garantindo vaga inédita na grande decisão. Na outra semifinal, o atual tricampeão Edson Paraguai Lavacar confirmou seu favoritismo. Com 100% de aproveitamento na primeira fase, a equipe manteve o ritmo e aplicou 4-1 sobre a ABB, assegurando presença em mais uma final do torneio. Essa decisão do Municipal de Futebol Suíço veterano João Marcos, que vai colocar frente a frente o Botafogo embalado pela classificação histórica e o Edson Paraguai Lavacar em busca do tetracampeonato consecutivo. Datas dos confrontos ainda não foram divulgadas pela Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon.
E a seleção brasileira faz nesta quinta-feira sua provável despedida em território nacional antes da Copa do Mundo de 2026. É isso, Guilherme?
O jogo será às 9h30 da noite, João Marcos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Chile, no Maracanã, pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Classificado para a Copa, o Brasil volta ao Maracanã após quase 2 anos. A última vez no estádio não traz boas lembranças. Foi na derrota de 1-0 para a Argentina em novembro de 2023. Depois desta data FIFA, a seleção terá mais 3 janelas de amistosos. E a tendência é que todas essas partidas sejam no exterior, na Ásia e na Europa. O Brasil está na terceira colocação das eliminatórias com 25 pontos e não tem mais chances de alcançar a líder argentina, que tem 35. O Chile, por sua vez, é a lanterna da competição e tenta iniciar uma reformulação já sem a sua geração de ouro. Bom, João Marcos, em outras palavras, o Brasil tem a obrigação de vencer o Chile nesta noite, que também terá às 8h30 no Centenário Uruguai e Peru, mesmo horário de Colômbia e Bolívia no Metropolitano Barranquilla, além de Paraguai e Equador no Defensor Zatiaco e Argentina e Venezuela no Monumental de Núñez.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 119. Milho saca 60 quilos, subiu 1,94%, sendo comercializado em R$ 52 a saca de 60 quilos. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 75. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Após o intervalo, Michael Bicker vem e detalha as seguintes notícias.
Apresentada a primeira edição da Expo Construção, que será realizada em outubro. Odonto Sesc já priorizou centenas de atendimentos no município de Mercedes. Prefeitura Municipal se posiciona contrária à implantação de presídio em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 4 de setembro. Lançada a primeira edição da Expo Construção de Marechal Cândido Rondon. O que foi apresentado na programação, Maico? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes Difusora. Foram apresentados detalhes a respeito do evento que vai acontecer dias 3, 4 e 5 de outubro no Centro de Eventos do Parque de Exposições. Todos os ramos, segmentos da construção civil estarão representados dos espaços. A venda iniciou hoje, mas 60% já está reservado e ainda cerca de 30 estandes para ser comercializados. Interessados podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura. Inclusive, a feira Expo da Construção é coordenada pelo titular da pasta, Claudinho Keller.
Hoje pela manhã, aqui na Prefeitura, então, lançamos oficialmente a primeira Expo Construção. Evento esse que está sendo realizado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com uma grande parceria, que, através da Associação de Servidores Municipais, que é a SEMAR. Esse evento, ele, acredito eu, estou muito confiante, que será um evento inédito. Evento esse que já vinha sendo solicitado pelos empresários do segmento da construção civil. Então, a primeira Expo Construção, ela é uma exposição que contará com dezenas de expositores. E além de apresentar lançamentos exclusivos, novidades, muitas empresas também farão as suas promoções em diversos segmentos, promoções essas independentes dos prêmios que já estarão sendo sorteados ao longo dos 3 dias da feira. Mais ou menos assim, o que estará sendo exposto lá nessa Expo Construção. Então, as pessoas que estão buscando fazer uma edificação nova, tanto residencial como comercial, ou até mesmo agora pela proximidade do final de ano, querem fazer aquela repaginada na sua residência, no seu comércio, estarão lá empresas de construção civil, arquitetura, design de interiores, energia solar, paisagismo, acabamentos, móveis planejados da mesma forma, metalúrgica, gesso, materiais de construção, locação de ferramentas, tintas, pintura, mão de obra especializada em diversos segmentos das citadas acima, como também instituições financeiras, que também estarão disponibilizando linhas de crédito diferenciadas nesses 3 dias de evento. Então, além das oportunidades de negócio, os visitantes eles terão também à disposição uma praça de alimentação com espaço gourmet e poderão aproveitar as condições especiais oferecidas pelos expositores durante os 3 dias do evento. Lembramos ainda que tem espaços ainda disponíveis, as empresas interessadas podem estar procurando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou a própria SEMAR aqui dentro da Prefeitura. Então, diante de tudo isso, tenha convicção que será um evento muito especial, estamos unindo aí inovação, oportunidades de negócio e um espaço para que empresas mostrem todo o seu potencial. E além disso, a Expo ela vem com o intuito de aproximar a comunidade das novidades do setor, gerando assim conhecimento, fomento a investimentos no município. Então a nossa expectativa é que a feira se torne uma referência regional e passe a partir desse ano para o próprio ano seguinte estar também no calendário oficial de eventos de Marechal Cândido Rondon. Então fica o convite para toda a comunidade aqui do nosso município, como de todos os municípios da região, que venha prestigiar no dia 3, 4 e 5 a primeira Expo Construção aqui no nosso centro de eventos.
E sobre a novela do presídio, Michael Bicker, prefeito Adriano Bax se posicionou pela não instalação?
Então, João Marcos, o governo municipal, né, divulgou uma nota a respeito da possível instalação. Questão do presídio que já deu muitos e muitos comentários ao longo das semanas, dos meses. Grande parte da população se posicionando contrária. Vamos então ao que diz a nota oficial emitida pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon com a data de hoje, 4 de setembro. A administração de Marechal Cândido Rondon informa que responderá ao ofício recebido do governo do estado, qual solicita uma área para a construção de um presídio estadual, comunicando que o município abdica deste investimento neste momento. Embora o governo municipal reconheça a importância da retirada da cadeia pública do centro da cidade e a urgente necessidade de uma nova unidade prisional, a decisão foi tomada após criteriosa análise em reunião da equipe de governo realizada ontem à tarde, levando em consideração também a opinião manifestada por grande parte da população. Esperamos que este posicionamento não acarrete prejuízos à segurança da comunidade no futuro e reiteramos nosso compromisso de trabalhar sempre pelo melhor, atendendo aos anseios da população rondonense. Fecha a nota oficial divulgada pela Prefeitura hoje. Portanto, prefeito Adriano Bax, confirmando então, abdicando a instalação do presídio, disse que ouviu o secretariado e principalmente a população de Marechal Cândido Rondon. Então, confirmado, não para presídio novo aqui na cidade, João.
Após o intervalo, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Paraná alcança a marca de 1 gigawatt de energia em geração distribuída no meio rural. Operação do IAT contra uso irregular de recursos hídricos termina com 1 milhão em multas.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 4 de setembro. Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon informa que o cadastro único voltou a operar normalmente no município. De acordo com a secretária da pasta, Andrea Bax, servidores do setor trabalharam para solucionar a situação e garantir a retomada dos atendimentos. Ela reforça o pedido de compreensão da população nesses primeiros dias de reabertura, uma vez que a demanda deve ser intensa. Neste primeiro momento, serão priorizadas as pessoas que estão com benefícios bloqueados, de forma a regularizar o quanto antes a situação. Para mais informações, a população pode entrar em contato com os CRAS, Centro e Alvorada. E o nosso estado do Paraná alcançou a marca de 1 gigawatt de energia produzida em geração distribuída no meio rural. O que isso representa, Gladstone Pacheco? Conta pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. Essa quantidade é suficiente para abastecer uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Desta produção, 86,25% são provenientes do programa Paraná Energias Renováveis, que acaba de completar 4 anos, colocando-se entre os mais exitosos dos últimos anos no setor rural. Até agora foram feitas 38.830 novas ligações em geração distribuída. Desse volume, 10.107 passaram pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, totalizando quase R$1,6 bilhão. São empreendimentos voltados principalmente para painéis solares e sistemas de biodigestão. O Renova PR oferece, por meio do Banco do Agricultor Paranaense, subvenção de juros para geração de energia renovável no campo. Para agricultores familiares, os juros podem ser zerados. Para médios e grandes, os abatimentos são proporcionais. Normalmente, as parcelas são pagas com os recursos economizados na fatura. O programa também tem cadastradas mais de 700 empresas para desenvolver projetos de energia solar e 25 especializadas em biogás, biometano. Os financiamentos totais que passaram pelo Banco do Agricultor Paranaense alcançaram R$5,8 bilhões desde 2021, quando o programa foi instituído. O aporte do Estado para equalizar os juros foi de R$260 milhões. Conforme o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes, os novos números vêm comprovar que o Paraná é um dos maiores produtores de energia limpa do mundo. E o Renova Paraná fez uma grande transformação no campo, baixando o custo de produção para o produtor rural com energia limpa. O investimento tem possibilitado que os produtores rurais economizem de 85% a 95% na conta de luz.
O Instituto Água e Terra divulgou nesta quarta-feira os resultados da primeira ação de fiscalização contra o uso irregular de recursos hídricos. Como é que transcorreu esse trabalho, Gladstone?
Chamada de Água Controlada, a operação aconteceu entre 24 e 31 de agosto no oeste do Paraná e envolveu 22 agentes que vistoriaram 178 postos em 14 municípios dos escritórios regionais do IAT, de Cascavel e Toledo. O objetivo foi reprimir a utilização de recursos hídricos, em desacordo com as portarias de outorga estabelecidas pelo Instituto. Ao todo, foram emitidos 58 autos de infração ambiental, que somaram R$1 milhão em multas, conforme explicou o gerente de monitoramento e fiscalização do IAT, Álvaro César de Góes.
Essa foi a nossa primeira operação de fiscalização do uso de recursos hídricos realizada pelo Instituto Aguité. Ela teve o objetivo de verificar, fiscalizar o atendimento a condicionantes estabelecidos em portarias de outorga, o uso em desacordo com as autorizações, ou seja, condicionantes estabelecidas, e o uso sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Ela foi realizada nos municípios de jurisdição dos escritórios de Cascavel e Toledo, numa bacia crítica, hoje, do estado do Paraná. Nessa operação, nós constatamos, foi possível observar, que pequenos empreendimentos, produtores rurais, demonstram desconhecer a obrigatoriedade da instalação de hidrômetros nos pontos de captação. E essa condicionante está estabelecida nas portarias de outorga que são concedidas pelo órgão ambiental estadual.
Entre as infrações identificadas, a mais comum foi a captação de água subterrânea ou superficial sem a devida autorização do órgão. Além disso, foram observados casos de outorgas que estavam vencidas, o descumprimento de exigências estabelecidas nas portarias, o uso de recursos hídricos em desacordo com a lei e o desmatamento em áreas preservadas. O gerente da divisão de outorga do IAT, Thiago Bacovis, reforçou a importância da outorga.
É fundamental que os produtores rurais estejam cientes da importância da outorga e cumpram rigorosamente os requisitos do processo para garantir o uso consciente da água e a preservação dos mananciais para as futuras gerações. Esse progresso é de extrema importância para garantir a utilização responsável e sustentável dos recursos hídricos no nosso estado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.